Bom dia, Oswaldo. Bom dia ao Paulinho, técnico Navarro, que também está por aí. E a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna e do programa Operação Cidade. Estamos aqui para trazer os informes do município e apresentar aqui também o nosso, oficialmente, né, o nosso novo secretário da administração, o Rafael Marinho, né? Então, já acolhendo o Rafael e também o Reginaldo, o chefe de gabinete, que está aqui conosco.
Mas então, Rafael, e daí? Sentindo como aí nesse começo, já boa tarde, já sendo apresentado e já tendo aí, que na verdade os fumos vêm tudo para a administração, né? Começa por ali. O abacaxi tem que ser descascado ali, né?
É
Abacate.
verdade. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Paulinho, também na técnica aí. Navarro estava aqui, parece que saiu, né? Navarro, Serginho. Quero agradecer.
Juntos os dois ali,
Tô
vou te
comendo,
contar.
né? O Reginaldo está aqui conosco também, grande companheiro, o Jaelson. Queria agradecer também ele por essa oportunidade. Realmente, Oswaldo, é um desafio maior do que o do SAE, né? Mas estamos aí trabalhando, buscando esse conhecimento necessário, porque a gente possa executar bem feito essa função que foi nos designada, né? Temos bastante coisa para fazer esse ano e, se Deus quiser, com muito trabalho, será tudo feito.
Agora, é lógico que a gente, antes de entrar nisso, vamos falar aí da festa. Foi uma festa legal, né? O povo está
Foi bacana,
conversando com o
sim,
Reginaldo,
Oswaldo.
o povo parece estar sedento de sair de casa, né?
Com certeza, 2 anos que impactou aí nos eventos, né? Vamos dizer assim, não só a nível municipal, mas também até privado, né? Não,
Sim.
não pôde ter shows, não pôde ter festas e tudo mais desse porte. E agora essa retomada, assim, chega a ser até emocionante, né? Eu vi muitas pessoas emocionadas ali, muitos pais, muitas pessoas que estavam lá presentes, emocionados. Eu fui uma que também fiquei emocionado de ver a dedicação dos professores, diretores, da professora Neuci. Ela também estava emotiva por conta dessa retomada da festa junina aí. Então, o povo participou, assim, com uma presença maciça nos 3 dias, né? O Reginaldo esteve presente nos 3 dias ali, pôde perceber isso, né? E eu fico até agradecido aí a todos os diretores, professores, servidores municipais que se empenharam para que essa festa acontecesse.
Bom, Geraldo, vem mais coisa por aí, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, população de Bandeirantes. E como o Gelson disse, nós tivemos para nós foi um grande evento. A gente tinha uma ideia, uma expectativa, até por ser meio do mês, né, Gelson? Algum receio, mas a participação foi muito grande, muito boa. E para esse mês agora de julho, nós estamos aí programados e tudo já praticamente certo pro Circo Balão Mágico, né, do Dedé Santana, né, do Bananinha, que está praticamente as datas definidas, está com a parte documental para finalizar, mas já confirmado com eles que eles estarão aqui também e vai liberar uma parte dos ingressos, de uma parte dos ingressos, para a gente depois fazer um trabalho aí com a educação municipal também. Então é uma parceria nesse porte também.
Levar as crianças para se divertir um pouco também, né?
Oswaldo, salientando, complementando o que o prefeito falou também, eu como pai, meu filho estuda numa escola pública também, e ele participou da festa junina, né? Dançou lá, e a preparação que teve, as roupas, tudo, então eu vi ali, você vê os pais participando junto ali com a comunidade participando junto, né?
Verdade.
Foi muito bacana, muito bonito, as professoras todas empenhadas, então eu queria também estender
Elas
para eles.
estavam até a caráter,
Todos a caráter.
vestidas, né? Junto com os alunos, dançando com os alunos.
A
Foi bonito
comunidade
isso.
abraçou, eu lembro do meu menino ensaiando em casa, ou seja, aquele negócio foi um negócio muito bacana, muito bem feito e foi um resultado fantástico, né?
É que, na verdade, a situação há 2 anos é dura, né? Você fica 2 anos preso, é o que sai, é duro.
E isso também, Oswaldo, uma coisa que é importante a gente salientar, isso gera, a gente pode falar assim, mas isso, o que tem a ver isso para a economia? Gera economia, porque os pais, de alguma forma, têm que maquiar as crianças, as mídias também são usadas nesses dias também,
Os trajes
os
que
trajes de
foram
roupa. Então,
feitos, né?
você, de alguma forma, também mobiliza a economia
Fomenta, né?
local, fomenta a economia local. As pessoas saem, gastam combustível, tudo isso é
Eu
um
vi muita
movimento.
gente de Tambaracá, de
Tambaracá,
Andirá,
Mariana.
Santa Mariana ali.
Então, isso movimenta a economia
Até
local.
cumprimentei alguns de Andirá que vieram ali.
A única coisa que ficou, faltou, mas não é, aí também não é culpa de ninguém, é o milho, né? Que
Sim.
infelizmente não se achou.
É.
Era uma coisa.
Infelizmente.
E essa época que não achou
Ontem
mesmo.
nós conseguimos ainda, o pessoal da educação, milho cozido ainda. Conseguiram lá na última hora, ontem, conseguiram alguma coisa para consumo ainda.
A gente foi buscar na sexta-feira.
Sexta-feira conseguiram alguma coisa,
mas é muito
muito
pouco, né?
pouco, muito pouco.
Muito pouco,
Nem
né?
saca só.
É, para você ver, então, porque são só três. Imagina, três sacos não dá nem para.
Não dá.
Não deu nem para o começo, na verdade.
Mas é, por isso mesmo é que estou dizendo. Eu acho que é o único. Mas aí já não é culpa de ninguém, né? Aí já é a falta da situação mesmo. Uhum. E aí você vê como o povo é sedento. Muita gente fala, mas cadê o milho? Não tem. E a nossa festa do milho verde também, né?
Que pena, né? Não, esse ano ainda não foi possível retomar.
Não tem condição.
Até porque a retomada mesmo oficial, Oswaldo, foi em março, se não me engano, que o governador assinou o decreto autorizando a dispensa do uso da máscara, né? Então, não havia tempo hábil para se planejar a festa e ter certeza que ela iria acontecer.
E a falta do milho também.
A falta do milho também.
É porque hoje o produtor ele quer segurar, porque na verdade hoje mais de R$87 uma saca de milho não vai.
Quando você vai realizar uma festa como essa, Oswaldo, precisa que as primeiras reuniões aconteçam lá em novembro, dezembro do ano anterior. E não havia previsão de poder se plantar o milho para colher no tempo certo, né? Normalmente já nós contactávamos os agricultores que iriam plantar antes, para eles saberem a data certinha de plantar o milho e colher. Eles dizem assim, 70 dias, Oswaldo, o milho fica bom para poder acontecer a festa do milho.
É, porque a gente já fala, que o pessoal já começa ali, não vai fazer festa do milho, boa tarde, faz a festa do milho. É, infelizmente, gente, não tem.
É uma festa da igreja, né? Mas é a falta do produto. É a falta do produto que comprometeu.
É, não tem. E a pessoa também, o produtor não vai querer largar de vender o milho lá 87, 88, né? Para querer colocar ali à disposição.
Mas agora, o preço falando, também, né?
É, o preço também, porque é muito, muito, tá, quer dizer, está aquém daquilo que o cidadão hoje pode pagar.
Pode,
né?
Pagar.
É, mas falando aí do trabalho que está sendo desenvolvido, limpeza das bocas de lobo, o trabalho que está sendo desenvolvido e outros trabalhos a mais.
Eu só gostaria de agradecer aí a presença na sexta-feira, o deputado estadual Evandro Araújo e a deputada federal Luísa Canziani, que vieram aí né, na festa, prestigiar nossa festa municipal. E hoje nós tivemos aí a visita do deputado federal, o Diego Garcia, entregando mais três ônibus, né, Rafael?
Sim, na verdade, de última hora, né, ver esses três ônibus, né, Oswaldo? E vai ser de grande ajuda para nós, porque agora a gente vai poder tirar três ônibus, lógico, né, não tira tudo de uma vez, mas tirar aos poucos, porque a gente possa fazer a devida manutenção. Sim. Então, a nossa a escola, né, a nossa educação está recebendo mais três veículos novos.
Novos. E a gente reconhece, Oswaldo, que a nossa frota estava sucateada, estava com problemas. Né? O Diego tinha visto alguns ônibus ali, estofamento todo rasgado, né? Tinha ônibus que faltava estofamento, né? Mesmo, né? O assoalho comprometido e tudo mais. Agora, nós vamos poder tirar três ônibus daqueles que estavam rodando, né? E um vai para a reforma, enquanto os outros ficam de reserva, né? Antes, Oswaldo, não dava para tirar, porque não tinha ônibus de reserva.
É que a gente
se você retirasse uma linha, ficava sem ser atendida.
É, nós temos aí sempre, hoje, inclusive já teve aí, por causa do pessoal do bairro da Santa Rita, aqueles lados lá, é uma situação difícil, mas
sim,
tem que ter manutenção, e eu digo que as crianças pedem aula.
Agora é possível, né? São três ônibus novos, três linhas vão receber, as que estiverem pior, né?
Consegue fazer uma escala desses ônibus,
Consegue fazer uma escala, e aí vai ser possível agora
atender,
reformar e atender a todas essas comunidades com um planejamento bem feito.
Tá certo. Amanhã você tem a matéria completa sobre essa entrega, né? Vou trazer mais detalhes aí do deputado, enfim. Mas, no mais, aqui na nossa cidade, das obras que estão sendo trabalhadas, no sentido de equalizar alguns problemas que são iminentes, principalmente na época de chuva, né?
Com certeza, Oswaldo. Nós estamos trabalhando lá na parte da Bela Vista agora, com a limpeza dos bueiros, né? Das bocas de lobo. Começamos semana passada essa limpeza e estamos finalizando. E esperamos, assim que finalizar a Bela Vista, ir lá para o conjunto Mário Sérgio. Temos também uma licitação para sair no dia 2/8 do asfalto de lá. Então, primeiro a gente tem que fazer a limpeza dessa boca de lobo. Conversei também com o pessoal do SAI, com o Wagner Toma, para que ele possa fazer os devidos reparos lá. Porque assim que sair essa licitação e a empresa ganhadora, a gente vai dar início aos trabalhos, a manutenção do asfalto naquela localidade. E que o SAI já esteja com os trabalhos finalizados e a gente também já tenha feito a limpeza da boca de lobo.
E essas bocas de lobo vai ter que fazer um trabalho nelas para não deixar acontecer de novo, né? E também o pessoal não levar embora o ferro, fica ali, né?
Além é verdade. Além do ferro, Oswaldo, a população tem que se conscientizar. Ontem, um amigo me mandou uma mensagem solicitando a limpeza de uma boca de lobo. Porém, na boca de lobo, foi possível verificar que ela tinha o que? Entulho, material de construção. Então, sim, a população tem que se conscientizar que material de construção, quando vai varrer a frente da casa dela, ela tem que dar um destino adequado para aqueles
materiais. Até um macaco de mecânico, não é isso?
Um macaco de mecânico, achou dentro também.
Da boca de lobo?
Achamos também muitas, algumas bocas de lobo com ligação de esgoto indevida.
Indevida.
Né? Cimentado lá na Bela Vista.
Fizeram concreto.
Concretaram a boca de lobo. Então vai ficando difícil, né? Quando aquela água desce, principalmente naquela localidade, ela cria uma enchente lá embaixo, né? Uma inundação lá embaixo. Então a população se conscientizando.
Por que, que a né? população tampa isso aí? É o mau cheiro que vem? O que, que é?
Eles alegam. Para mim alegaram que era mau cheiro, outros alegam que tem um rato, tem uma barata, mas isso não é a forma devida de se combater isso daí, né?
Uhum.
Principalmente esses animais peçonhentos aí, não é a forma devida. Então, tampando a boca de lobo onde ela vai, ela tá momentaneamente sanando um problema, porém quando vier as chuvas, o problema vai ser maior ainda. Que pode voltar até para casa dela. Mesma coisa do esgoto. Quando a pessoa faz ligação indevida da água de chuva no esgoto, quando vem uma chuva forte, ela vai acabar voltando para casa dela e inundando dentro da casa dela.
Porque a maioria dos nossos esgotos são dessa forma que a pessoa mandou a foto ali, olha, na frente da casa dela, quebrada daquele jeito ali. Por baixo não tem jeito de colocar uma peneira, uma peneirinha para não subir? Né?
Existem alguns municípios, Oswaldo, usando um sistema. Eu vou levantar a Mônica Moscado, ela apresentou alguma coisa nesse sentido na época em que nós éramos vereadores. E esse final de semana eu estava na festa e uma pessoa fez esse comentário e eu me lembrei da Mônica. A gente vai levantar com ela onde foi que ela conseguiu. Parece que é Maringá que você está dizendo?
Parece que é Maringá.
Existe um aparelho, um equipamento que é colocado na boca de lobo e aí tem que só vir e fazer a coleta.
Se eu não me engano é Maringá. Inclusive eu acho que eu tinha passado
pro Kleber
há uns tempos atrás, né? Mas agora não me recordo que cidade que é, não.
Uhum.
Mas é importante. Mas é nesse mesmo caso ali também, acho que dá para fazer um trabalho nesse sentido para não subir, porque a pessoa não. Ah, então peraí, tá vindo bicho pessoal, então vamos botar aqui, acabou, né?
Com certeza. Buscar fazer um trabalho diferente para a gente possa combater também. Mas acima de tudo, Oswaldo, tem que ter o apoio da população nessa situação, né?
Porque se não tiver também não adianta, né?
Não adianta, a gente vai limpar hoje, vai sujar amanhã. Então, se eles se conscientizarem que eles também não podem jogar esse tipo de material, principalmente, né, folha, quando eu estava no SAI eu via muito disso. Então, o pessoal, eles confundem boca de lobo com questão de esgoto. A gente ia verificar, era a boca de esgoto, em vez de, eles falam, é o esgoto. Não, não é o esgoto. Era a boca de lobo que estava cheirando mal ali, né?
É Maringá mesmo, prefeito. Está aqui ali, ó. Maringá, ele sai.
Uma gaiolinha. Um cesto.
É um cesto, né?
É quase como se fosse uma caixa séptica. Só.
Bacana.
Verdade, é uma caixa séptica mesmo. Pode ser feito. Aí precisa ser o trabalho, tem que limpar ela também, né?
Sempre. Correto, tem que ter manutenção constante.
É uma manutenção constante. No mais, o que é que estamos em destaques ainda dentro da secretaria?
Temos também as lâmpadas LED, que também já está em andamento. A empresa ela vem duas vezes na semana, né? Semana passada ela vem na quarta e na sexta, e para essa semana também tem para quarta e sexta programado já. Então vamos fechar a parte do Humberto Teixeira 2, todo de LED ali. Depois que a gente terminar lá, vamos fazer as manutenções, né? Que já estão programadas, que foram reclamadas lá na nossa ouvidoria, e algumas que chegam para nós também através da rádio, através do nosso WhatsApp pessoal. Vamos começar também. Terminando então Humberto Teixeira, vamos fazer essas manutenções. E a programação é que depois a gente vá para o IBC. Para fechar todo o IBC ali de LED ali, Oswaldo.
E além dessas lâmpadas LED, aqui na Vila Maria também vai ter contemplado praticamente tudo, né?
Sim, contemplado tudo. Nós temos duas frentes de trabalho. Nós temos a da Prefeitura, que é através de uma empresa terceirizada. E temos também a Copel. Então a Copel, ela tem uma. Onde a Copel atua, a gente não vai. Então, quando eles trazem o material para nós, eu passo a localidade que eles têm que ir. A programação deles é lá no Jardim Paraíso, para que eles façam toda aquela área lá. Então, quando eles trazerem o material, eles vão fazer aquela parte para fechar tudo.
Na verdade, essas lâmpadas de LED já, e também o que reclamam muito é esse superposte, mas esse superposte continua na mão da Copel, né? E até agora nada, né? Não tem alguma previsão de quando sair, primeiro porque o pessoal do Vila São Pedro, os outros pontos aí do superposte, fica naquela expectativa, porque ficou por parte da Copel e superpostes, né?
Superpostes, sim, é a Copel quem vai fazer.
E agora a gente tem, quando eles vierem, eles vão fazer a troca da lâmpada de novo. Então eles não vieram ainda, o material que eles tinham conosco guardado já acabou. Chegou agora umas bases que para nós, que a gente guarda lá no nosso almoxarifado, e quando chegar essas lâmpadas a gente vai fazer a troca.
O pessoal aqui da Estevam Leite na igreja diz que está esperando lá e deve sair, né, agora nessa troca, né? Lá na IBC, deve estar programado para essa nova leva agora, né, dessa semana, né, Rafael?
Isso, então, como acabei de explicar aqui agora, nós estamos terminando Humberto Teixeira 2.
A substituição de lâmpada queimada, né?
Isso, nós estamos terminando lá. Depois que nós terminarmos, nós vamos fazer toda a manutenção da cidade das lâmpadas que foram reclamadas. Tanto na ouvidoria, eu vou até anotar esse endereço aí, que eu posso anotar junto. E logo que a gente terminar isso daí, nós vamos começar o início dando o trabalho da troca das lâmpadas pro LED lá na Vila IBC, que vai contemplar essa rua Benedito, na Estevam Leite, né?
Estevam Leite, tem que enfrentar lá o Top Lunch lá na Vila IBC, né?
Isso aí.
Outros trabalhos que estão sendo na Guadinice, que também são agora, vai aparecer um monte disso. A gente precisava aparecer um monte. Aí, infelizmente, quando se fala de lâmpada queimada, tem muita lâmpada, né?
Oswaldo, só aproveitando, sempre bom a gente salientar que quando a gente tiver alguma situação dessa, pessoal de lâmpada, que a pessoa reclame na ouvidoria. Que ela ligue na ouvidoria, que eles vão passar para nós, para que a gente possa anotar e fazer as devidas trocas.
Ali no. Aqui nem o pessoal lá da Neuza Russo, também estão na situação do superposto também, né? Lá, Vila São Pedro e em outros campos, que nós temos aí lá na Vila Lordano, parece que deram um jeito, né? Foi dada uma solução ali, estava muito. Estava um breu. Mas nesses locais aí ficou para que a Copel atualizasse mais. Mas até agora não, né? Outra coisa. Nós temos aqui destaque, além disso, né? Além disso, que se eu for falar tudo aqui, não tem jeito. Há uma preocupação imensa, prefeito, só para a gente colocar aqui, é sobre casas populares. O senhor falou da outra vez aqui, deu uma animada no pessoal que. Parece que vai sair agora. Como é que está isso aí? Como é que está essa situação? Né? E já cobraram umas 3-4 aqui. Tem alguma coisa de notícia nesse sentido aí, prefeito?
Sim, nós já encaminhamos para o Poder Judiciário.
Poder Judiciário para fazer, né? Deixa o prefeito tomar uma água ali, que acabou a água do prefeito. Ninguém trouxe água para o prefeito hoje aqui, rapaz. Mas vamos falar, enquanto o prefeito ali se.
Vamos falar de um letreiro, Oswaldo.
Os letreiros que foi colocado, né? No sábado, nós estávamos aqui, 11h05 da manhã, apertou o último parafuso.
Ficou muito bonito. Hoje eu estava pela manhã lá, eu fui falar com o padre, né? Porque nós vamos ter que tirar os postinhos da frente do letreiro, os postinhos amarelos. E vai ficar muito bonito, ficou muito bacana. A gente tá com o pessoal nosso, a gente vai dar um acabamento na parte da base. E mesmo assim, com os postes amarelos, é o postinho de contenção, na verdade, né? Que o São Miguel tem lá. E agora aquele letreiro vai servir como essa contenção, né? E o pessoal já tava tirando foto.
Sim.
Então ficou muito bonito. Você, Muniz, que está me ouvindo aqui, se quiser ir lá no São Miguel tirar uma foto do nosso letreiro. É igual o letreiro que tem lá no Parque do Povo.
Sim.
Oswaldo, uma coisa que eu queria falar sobre o letreiro também. Eu estava no Parque do Povo no sábado, fui lá ver meu filho dançar, fui no domingo também à noite para andar no trenzinho. Pedi com o pessoal, principalmente os pais, que não coloquem os filhos em cima do letreiro. Porque aquilo ali, ele é fácil de quebrar. E ele pode machucar. Nem questão de quebrar, mas machucar uma criança daquela. Eu vi muita gente colocando as crianças em cima do letreiro para tirar foto, dentro do coração. É bacana, mas aquilo vai acabar depredando. É a situação em que se vai quebrar. Então depois o pessoal vai reclamar, né? Correto. Que quebrou, mas quem quebrou? Quem deu causa a isso? Né? Não fomos nós. Então queria pedir também a colaboração e a compreensão de todos. E quando forem fazer as fotos, que só façam as fotos na frente do letreiro, que vai ficar muito bacana também.
Verdade. É mesmo, porque o letreiro, se ele pudesse ser um pouquinho mais alto, mas ali, gente, o vento é muito forte ali. Ali não tinha que ter uma estrutura muito, muito forte para segurar. Que ali o vento que vem ali não é brincadeira, não.
Correto.
A gente sabe que ali quando nós tivemos a última ventania que passou ali, quase levou a cozinha lá, né? Foi. Leva todo o pessoal para a missa.
O mezanino não levou, né? Acho que o mezanino da entrada, sim, né?
Então, não, mas ali é forte a ventania, então tem que ser.
É um lugar alto e aberto, né? Não tem barreiras naturais.
E ali, agora os postinhos eram para contenção, né? Ali não tem como tirar.
Agora não tem como. Agora a gente vai tirar, falamos com o padre lá hoje. Vamos tirar lá, vamos deixar só na lateral, mas ficou muito bacana, Oswaldo, ficou muito bacana mesmo. Nosso pessoal estava lá hoje, a gente vai fazer o reforço da base agora dele e depois vamos fazer todo o arremate, para ficar bem bacana mesmo.
E a vantagem do letreiro é que você vai levar um local que tem uma participação muito grande da população e o turismo, ao mesmo tempo, você leva o nome da cidade e o santuário ao mesmo tempo. Então você faz esse trabalho, o santuário nos ajudando a levar Bandeirantes, né?
O ex-secretário Sandro Alex, que ia começar a semana aqui, parece que choveu, não deu início?
Ainda não, Oswaldo.
A empresa já...
A passarela, né?
É, a empresa já ganhou, rotatória já era para começar, né?
Já era para ter começado, inclusive nós fomos lá para ver se realmente tinha começado e ainda não começou. Eu acredito que em breve, essa semana, provavelmente, já deve começar as obras. Você perguntou a respeito das casas, né? Casas populares. Então, nós já estamos aguardando agora, já foi dado entrada no Poder Judiciário, estamos aguardando a abertura da conta judicial para ser depositado o valor da... Nós fizemos ali a desapropriação, né? Uhum. Então, precisamos depositar o valor da indenização e aí, sim, receber a emissão de posse para que nós possamos começar os trabalhos ali. Nós já tivemos contato com a Coapar, já tivemos contato também com a Caixa Econômica, recebemos aqui o diretor regional da Caixa Econômica, o nosso amigo lá de Londrina, que veio aqui falar sobre essa questão das casas populares, né, e nós já vamos dar andamento, estaremos indo a Curitiba em breve falar com o Jorge Lange. Falamos com o Michael, né, que é ali de Cornélio, o diretor regional ali da Coapar. Então já estamos em tratativas a respeito do assunto, né, e em breve nós já poderemos dar andamento no processo.
Uma das coisas que até a última vez nós viemos aqui, Oswaldo, foi a questão da atualização do cadastro na Coapar. Sim. A gente disponibilizou no site da prefeitura.
Deu uma aumentada boa, né?
Aumentou bom. Bem, e as pessoas agora podem atualizar por lá esses dados, depois a gente vai ser uma referência para a própria o Caixa Econômico, a própria Coapar fazer depois as suas
isso, esse,
é, essa, o governo liberou cadastro semana passada alguns aqui, tem aqui na nossa região, né? Mas na verdade nós precisamos de mais, né?
Precisa mais. Existe um déficit muito alto, né? Nós estivemos na Coapar no ano passado, quando iniciamos as tratativas de compra de terrenos, e o déficit previsto para Bandeirantes era de 2.400 residências, né? 2.400 residências. Então, nós estivemos lá e agora vamos dar prosseguimento nos andamentos junto ao presidente lá da Coapar, o Jorge Lange.
É porque, na verdade, hoje a sede das pessoas de ter a sua casa própria, devido à situação que nós estamos vivendo hoje, é muito grande, né?
A incerteza do aluguel, né, Oswaldo? Você entra numa casa, não sabe quanto tempo vai poder ficar, quando o proprietário vai pedir de volta o imóvel. Então, essa estabilidade de ter o seu imóvel próprio, ainda que financiado, é um sonho de muita gente.
É porque, na verdade, se olha, gente, hoje nós temos lá cadastrado 1.575 pessoas só.
Uhum.
Tinha que ter mais, né?
Tinha que ter mais.
Se aquelas pessoas que acharam que fizeram, que tal, que tinha que 3 mil, 4 mil lá, vai caindo, porque a cada 2 anos, se não me falha a memória...
Ele vence o prazo, né?
Vence o prazo.
E então, eu creio que dessas 1.500 pessoas, tem algumas ali, Oswaldo, eu entrei a semana passada, que já estão com o prazo vencido. Eles vão ter que atualizar,
né?
Vão ter que atualizar. Então, quem já fez o cadastro há mais de 2 anos, entre e atualize o seu cadastro também.
A última
é
aqui,
importante.
Olha, é 1/1/2021.
Aham.
Uhum. Tá? Então, para trás ali até logo, não tem. Então quem fez até ali, então de lá para cá, esses ainda está em atualização aqui, 1/1.
Esses ainda estão valendo.
Estão valendo. Agora os demais tem que ir buscar lá atrás. Tá?
Uhum.
Tem que refazer, porque se não fazer, não tem como. E não tem como também o município fazer GO. Mas só 1.500 vocês estão pegando. Não,
Você pega um universo de 1.500 pessoas, Oswaldo. Para selecionar 150 pessoas, muitas não vão ter condições,
não,
né?
Não vão ter.
Muitas, por questões cadastrais, questões de renda, questão documental, vão ficar no meio do caminho. Então você tem que ter aí pelo menos umas 2.500 pessoas inscritas para poder fazer uma seleção.
E assim,
até porque, Oswaldo, além da nossa intenção de construção desses imóveis que nós temos, há alguns empreendimentos particulares que estão em andamento. Nós já recebemos aí pelo menos 3, né, que estão intencionados de construir. Haveria um na Zona Norte, outro na Zona Sul. Da Zona Norte seria algo em torno de 300 imóveis. O da Zona Sul seria algo em torno de 80 imóveis, tá? E existe um terceiro também em andamento que já nos procurou. Então, seria algo em torno aí de 500 imóveis. Então, seria mais do que os 2.500 cadastros necessários para você selecionar 500 pessoas aí na busca de pessoas habilitadas a financiar o seu imóvel.
E essas empresas já estariam se confirmando para entrar aqui no município para fazer essas casas?
Sim, tem um deles que já obteve junto ao IAT a licença ambiental, né? Com algumas condicionantes, né? Ele vai ter que fazer algumas adequações no terreno, no local, para poder construir.
Isso é daqui
construir.
De Bandeirantes mesmo, né?
É daqui de Bandeirantes mesmo. Tem um que é de Londrina, né? Também. E tem a nossa, né? Então, são pelo menos 3 empreendimentos que já estão aí na agulha, sendo preparado para poder disparar.
E a previsão, né, Gerson, desses próprios empreendimentos que são privados, de usar uma base de dados nossa, para aproveitar esses dados também.
Então, esses cadastros.
É possível que eles vão usar a nossa base de dados para poder até mesmo
encontrar os mutuários. Né?
É porque, na verdade, a prefeitura tem uma base de dados ou não?
Tem, seria essa hoje.
Seria essa com a par, não teria uma particular, né?
Não.
Teria a do CadÚnico, que seria uma base, mas a mais consistente seria a da Coapar hoje, né?
No
CadÚnico também dá pra dar uma filtrada também.
Uma filtrada.
É, porque as pessoas, para se inscrever, gente, é só entrar no site da Coapar, é que você vai entrar lá e lá tem todos os detalhes.
No site da prefeitura também tem, lá, o ícone lá, é só clicar lá. Ele direciona para o site da Coapar.
E é simples, às vezes até explicou aqui como que faz, como que não faz, então é só você ir lá e pronto, não tem problema não. Você vai fazer a sua inscrição.
Ele é autoexplicativo.
Ele é autoexplicativo, você vai colocando lá e pronto. Não tem problema nenhum. Mas é preciso fazer a inscrição, porque agora fica o pessoal, mas aonde é que faz a inscrição? Como é que faz?
Uhum.
Porque na verdade as pessoas querem ter facilidade.
E se quiserem, se tiverem alguma dúvida, podem procurar o Humberto na prefeitura.
Também.
Ou a Amanda lá na Ação Social, ela que trabalha pela Japel, ela pode também dar algumas orientações de como a pessoa faz o seu cadastro.
E é simples de tudo, né? É simples, você vai lá e coloca, seleciona o município, que é o caso de Bandeirantes e tal, e vai fazendo todos os processos lá.
Certo? Correto.
Mas procure a prefeitura, que lá alguém vai lhe informar como fazer, como não faz, que é muito mais rápido, né?
Correto.
E às vezes a pessoa não tem nem computador para entrar, não tem nem... é mais fácil. Bom, prefeito, o que é que nós temos mais para essa semana aí, para destacar?
Nós participamos de um evento do Cresce, né, que é o Conselho de Imobiliários, né, apresentando o Georges como o diretor regional do Cresce aqui em Bandeirantes, tá? E também nós iniciamos...
Só lembrando, o Cresce é o pessoal das imobiliárias, aquela coisa toda, né?
Das imobiliárias, correto.
Os corretores de imóvel.
Nós também iniciamos um PSS aí para contratação de alguns profissionais, motoristas, operador de máquina, né, assistente técnico administrativo, também alguns professores que vão ser contratados, né, para cobertura das vagas que estão em aberto. Temos um credenciamento também de profissionais de educação física para escolinhas e treinamento, né. Nós também tivemos essa semana, Oswaldo, o pagamento de um terço de férias. Os profissionais, os servidores que entraram em 2018, especialmente da educação. Alguns entraram num período fora das férias escolares. As férias escolares acontecem em janeiro, né? E eles não tinham recebido esse terço de férias do ano de 2018. Então nós autorizamos aí o pagamento para esses profissionais agora na folha de junho, né? Então, estamos honrando mais um compromisso aí financeiro que nós assumimos com esses profissionais. Nós também estamos com várias licitações aí em andamento, Oswaldo, né? Diversas, que é, equipamentos da saúde, aquisição de ar-condicionado,
internet rural,
o do condomínio industrial, internet rural, que vai ser agora dia 30 de junho, né? Até convidamos as empresas aí de internet rural para participar, né? Também contratação de som, né? De informática também, um lote que ficou faltando, do Parque do Povo, do transporte universitário, uma linha que ficou em aberto, oficinas da ação social. Essas oficinas são oficinas de qualificação, cursos, sim, de qualificação que as pessoas vão poder fazer. Estamos com dois em andamento, que é de tortas salgadas e doces, pizzaiolo, e também de pizzaiolo, né?
Isso.
E vão agora também licitar outras oficinas também. Também eletro da APAI, do asilo, de gráficas, uma aquisição de uma picape, um veículo sedã, um caminhão caçamba, que esse aqui é do Evandro Araújo, uma van da saúde, brinquedos, playground e também da área da educação. Então, são
esse playground, licitações. Aí, né, Gerson, esse playground, a ideia nossa é revitalizar as praças, né? Então, sim, dá uma revitalizada nas praças. Até, né, Rafael?
Tem uma programação da Vila Pompeia.
Vila Pompeia, tem um questionamento bem grande da Vila Pompeia, que foi retirado dali, segundo, e a gente, a programação, tá, o Rafael
já foi,
pode falar,
autorizado, né?
Foi autorizado pelo Jaels para fazer, isso, punhar de novo ali a academia da terceira idade, o pessoal daquela região ali, voltar até aquele local ali para eles acessarem ali.
Falando do PSS, está perguntando que é, depois que a gente faz a inscrição no concurso, a gente tem que levar o documento protocolado lá na prefeitura?
Sim, né? Sim. Lá na prefeitura, tem que levar os documentos lá, entregar para serem avaliados, né? Porque ele é um concurso de títulos, não vai ter prova, né? E vão ser avaliados os títulos. Para cada ano trabalhado, é um ponto que a pessoa tem, né? Então, faz as inscrições. Nós já tivemos mais de 1.400 inscrições, Oswaldo. São aproximadamente 40 vagas, né, que estão abertas, e 1.400 inscritos na busca aí dessa oportunidade.
E as pessoas assim, mas eu não tenho, eu não sou qualificado, não tenho. Por isso é importante a qualificação de curso, qualificação, né? A gente sempre chama atenção aqui para as pessoas se qualificarem, né? E infelizmente, às vezes tem um monte de curso que as pessoas podem se qualificar e não vão.
Não participam, né? E acabou perdendo a oportunidade, né, João?
Infelizmente, né? E nós temos aí vários casos que acontecem, né? E aí nós temos aqui esse aqui, que é esse aqui? O Reginaldo está lendo ali para mim, Reginaldo, que eu não entendi ali, para poder a gente dar uma
base. Ela está questionando a questão de não ter experiência para ser classificatório. Mas eu digo assim, mesmo que a sua pontuação for baixa, faça, daí a gente vai ser chamando, né, já, de repente durante o processo alguns possam desistir, mesmo sendo chamado, e ela pode ser contemplada. Então, vai ter ali de vários tipos de escolaridade, tem tanto de nível fundamental até superior, com a de professores, mas faça, o máximo que você poder, pôr uma pontuação abaixo, mas de repente ser chamado durante o período que vai sendo do validade do
processo. E além disso, nós estamos preparando também um concurso público para o final do ano, né? O edital já está praticamente pronto, estamos apenas ajustando adequando algumas questões salariais, algumas questões também, aquela empresa GAI que nós contratamos, um plano de cargos e carreira, ela vai fazer algumas modificações e também algumas funções que vão ser abertas, alguns cargos que vão ser abertos por lei, nós vamos encaminhar para a Câmara Municipal, para poder compor também, para poder entrar dentro desse concurso esses cargos novos, né? Então, sepultador que não tem, engenheiro elétrico que nós vamos contratar também, né? Fiscal tributário, né? E algumas outras funções que nós estamos criando.
E com salários já adequados, né, já?
Com salários adequados.
Aqui estão perguntando que até quando levar o documento, até dia 4, né, Reginaldo?
A inscrição está último dia. Então, o correto, se possível, já fez a inscrição, já leva, para não ficar que depois em cima da hora, acontece algum imprevisto e tenha problema para encaminhar essa documentação. Porque tem que ser, de repente manda o documento errado, o envelope está errado e dá aquele problema. Então, o correto é você fez a inscrição, já vê o documento, já encaminha, para não ter problema.
Pois não, pode.
Não, só queria salientar, eu vi uma pergunta ali, em relação à ouvidoria. Só explicar para a população que a ouvidoria é como se fosse uma triagem. Então você faz a reclamação, ou você faz, dá a sua sugestão ali e repassa para o órgão responsável. No caso nosso da iluminação pública, a gente, quando chega uma reclamação lá de uma troca de lâmpada, já não é feito na hora, porque a gente espera juntar uma quantidade grande. Como eu disse no começo, a empresa ela vem só vem duas vezes na semana, então nós temos que colocar essas manutenções e também as trocas. Então a gente deixa juntar uma gama grande, para quando vem já faz tudo de uma vez. Aí o cara fala, ah, eu reclamei faz uma semana. Tem que aguardar um pouquinho que vai chegar a sua vez lá.
Bom, e lembrar também que o concurso para agente comunitário já teve esses tempos atrás, não teve um ISS para agente de saúde, agente comunitário de saúde.
Não, nós tivemos endemias.
Né? Uhum. Deve ter para agente comunitário também, né?
Nós não fizemos ainda, Oswaldo, a contratação, iria sair um PSS também para agente comunitário de saúde. Nós não fizemos por conta de uma questão. Passou no Congresso Nacional esses dias atrás a aprovação da lei do piso base. Sim. Dos agentes de endemias e de saúde, que também foram enquadrados conjuntamente. Falta ainda a indicação do governo federal a fonte de onde vai sair esses recursos, tá? Então, se nós lançássemos hoje um PSS, nós teríamos que fazer pelo salário atual, que ainda não está vigente o piso base. Então, nós estamos aguardando a regulamentação do piso base para depois lançar esse PSS à parte, só de agente comunitário de saúde, né? Já lançar com o salário novo. Tá? Por isso que não foi lançado conjuntamente agora nesse PSS.
É, porque, na verdade, tem que esperar, né? Tem que esperar ver. Os deputados vão, eles indicam fazer, mas aí tem que saber de onde vai tirar essa
fonte. De onde vai sair o recurso, né? E assim, Oswaldo, foram duas decisões importantíssimas ali. Uma, subiu o piso para 2 salários mínimos, tá? E o segundo é a questão de que ele sai do índice da folha de pagamento dos municípios, porque vai ser recurso repassado diretamente do governo federal, então ele não vai impactar a folha de pagamento dos municípios. Por isso, ele tem que ser regulamentado, né? E aí sim, quando o governo federal finalizar esse procedimento, indicando a fonte e regulamentando o repasse para os municípios, aí nós poderemos fazer a contratação de mais agentes comunitários de saúde.
Bom, e o professor aposentado, ele pode fazer o cadastro do PSS
também? Pode sim, pode sim.
Pode não ter...
A lei diz assim, que a aposentadoria, ela é o encerramento do vínculo que esteja em vigor. Então, se a pessoa está trabalhando e aposentou, ela deve se afastar por conta da lei que diz que tem que ser... A aposentadoria é o fim do vínculo empregatício. Mas uma vez aposentado, ele quer fazer um novo concurso, um PSS, com o município, ele pode.
A gente voltar para falar dos ônibus aí, o pessoal do Bairro Novo já foi até falado, né? Isso. Ali hoje, infelizmente, não teve a condição, né?
É que a situação, né, Oswaldo? A gente percebe, eu já trabalhei na assistência social há um tempo, lá era uma situação. Agora você pega o município todo, muitas demandas, e a gente vai, dentro do cronograma, atingindo aquilo que é possível de imediato e vai fazendo o processo acontecer. É claro que a gente, mesmo com 3 ônibus, Oswaldo, vai acontecer momentos de um ônibus quebrar, de coisa. É possível acontecer isso e natural.
E demanda um tempo para o conserto.
Né? Demanda um tempo para o conserto. Mas a gente vai tentar agora, com esses 3 ônibus, com os mais outros que vão chegar, atender essa demanda e com isso dar mais foco em outras áreas que de repente possa necessitar do trabalho, porque se for analisar todas as áreas, estamos tendo problema e é natural, isso por acontecer, mas graças a Deus estamos conseguindo avançar, isso que é importante.
Agora, prefeito, a intenção de se fazer uma academia na zona rural também ou não? Porque nós estamos vendo que já o Hermenés está crescendo cada dia lá, né?
É verdade, é verdade. Oswaldo, nós temos assistido aí, nós saímos da zona rural alguns dias atrás e visitamos diversos bairros aí, especialmente alguns mais populosos. O Hermenese foi um deles. E a gente tem visto, Oswaldo, uma retomada, um retorno de pessoas para a zona rural.
Muita gente.
Filhos, né, que foram embora, estão voltando, morando junto com os pais. Casas novas, casas ampliadas, que foram recentes, né, essa medida. Então a gente percebe aí um retorno para a zona rural. Então, é importante o que a pessoa está pedindo aqui. Vamos até anotar essa questão da academia agora. Ali. É, o êxodo contrário, é isso mesmo. O desemprego na cidade, as dificuldades de se viver, o custo de vida na cidade está muito alto, Oswaldo. O preço da gasolina, R$7,50, né? O diesel, R$7,00 também.
Mais caro que a gasolina.
Quase seis logo.
Não, e outra facilidade, que hoje, antigamente na Zona Rural você não tinha nada. Hoje você pode ter televisão, você pode ter internet, você pode ter tudo.
Correto.
O que você tem na cidade, desconforto, você vai ter lá também.
Vai ter lá também. Então, muitas pessoas estão fazendo essa retomada. E aí a gente vai ter que estar replanejando, né? Sempre os investimentos também nos bairros mais populosos aí, disponibilizando esses serviços que o poder público tem para oferecer.
Bom, a situação do trânsito, professor, também é presidente do trânsito, como é que é? Como é que está a situação para a gente mudar esse trânsito aí? Está difícil? Como é que vai ser? Como é que está o projeto?
Nós temos dois projetos já na licitação, que foi a rotatória ali no Jardim Lago Paraíso, né? Bem na entrada ali, quando cruza a linha do trem, vai ter uma rotatória ali, porque o trânsito ali, ele recebe o pessoal que vem da São Pedro, o pessoal que sai do Eurípides Rodrigues, o pessoal que sai do Ana Rosa e do Jardim Paraíso e depois do centro. Então são cinco vias ali que morrem ali, se encontram ali logo depois da linha, né? Então vai ter uma rotatória ali. E nessa mesma licitação também, sinalização viária, aquisição de placas, né? E depois agora nós temos um outro projeto que foi inclusive assinado de novo o termo de convênio agora na semana passada com o Detran, R$380 mil para sinalização viária, né? Então foi disponibilizado um projeto que nós fomos o ano passado lá, ele era de R$160 mil e agora conseguimos que ele ampliasse para R$380 mil junto ao Detran. Só que esse vai correr, eu acredito que só o ano que vem, por conta do ano eleitoral.
Né? E também a situação dessas placas da cidade, né, prefeito? Vamos falar bem a verdade, hoje está difícil de andar, né?
Tá difícil de andar. Mas assim, esses 380 mil que vão vir do Detran, mais esses 100 mil que nós estamos adquirindo aí com recursos do Toninho Vantifer, né? Vão possibilitar aí que nós façamos uma sinalização viária, aí depois nós só vamos ficar com uma sinalização, Oswaldo, turística, tá? Esse nós vamos buscando recursos aí, já estamos nos empenhando para poder obter recursos, já temos o projeto pronto, inclusive, viu, Oswaldo? O Jonas, o secretário Jonas, que nos deixou, né? Hoje foi o último dia dele de trabalho. Passou num concurso em Santa Amélia, tá? E nós, ele já deixou esse projeto de sinalização turística pronto, tá? Só obter os recursos e executar.
Quem assume o lugar do Jonas agora?
Ainda não temos o nome, Oswaldo.
Não tem, né? E tem que ser da área, né? Tem que ser da área.
A lei exige que seja engenheiro civil ou arquiteto.
É necessário. Situação do Sertãozinho, tem alguma novidade para lá, prefeito? Situação de, principalmente, transporte. Nós tivemos a Kombi que tem um problema lá, já desde cedo. Como é que está a situação?
Tivemos
lá?
Um transtorno com a Kombi, que está quebrada, mas já está em manutenção.
Já está em manutenção.
Já está em manutenção e a previsão é que ela volte a funcionar já na quarta-feira. Terminamos o conserto dela amanhã, conversei agora há pouco com o chefe do departamento ali do pátio, o Toninho, e ele já me posicionou que terça que ela já está em manutenção, amanhã a gente finaliza e na quarta-feira ela já está rodando.
Situação da zona rural, prefeito, que o pessoal bate um lado, bate o outro, que vem aqui no meio aqui. Situação ali daqueles lados ali, do lado da Cabiúna, aquele setor ali, como é que está a situação? Né? Indo aqui por dentro, aqui pelo bairro Yara.
Da Ibiúna, se fala.
Da Ibiúna,
né? É porque a Cabiúna foi feita recentemente, o Hermenésio, o Morro do Rocha, ali a gente fez um trabalho, foi um trabalho muito bem feito, né? Agora, eu acredito que seja para essa semana, Oswaldo, a mudança agora de lado da cidade, né? Porque nós fizemos o Sertãozinho, fizemos ali o Santa Rita, toda aquela região, e fomos depois para Cabiúna, fomos também para as Três Águas, para aquele lado de lá. E eu acredito que terminando já vai para esse lado de cá.
Porque ali abrange Ibiúna, Água Branca, Iara, Limeira, Jacutinga.
Correto, enfim, toda aquela próxima região. É a programação que o Paulinho e o Júlio tinham feito né, na sequência aí terminando o lado de cada cidade.
O setor da Perobinha também já tem alguma previsão, não, né? Perobinha ainda não, né?
A Perobinha já tinha sido feita também.
Vou verificar lá com o pessoal.
Nós passamos lá, foi lá que nós passamos. Inclusive a usina também fez um trabalho conjunto. Eles recuperaram uma parte da área lá. Isso, se for pontual específica,
deve ser pontual.
Pode entrar em contato conosco para a gente dar uma atenção lá.
O pessoal da estrada aqui deve ser um pontual, né?
Tem alguns trechos que são mais difíceis, Oswaldo, e precisam de cascalhamento, tá?
É, né? É,
eles fazem a manutenção e em alguns outros pontos é necessário levar o cascalho.
É, porque na verdade é necessário, né? O pessoal lá do Morro do Rocha também, né? Aí, dá uma coisa, mas aquele morro já
mais histórico, já.
É histórico ali, não é fácil, não.
É, mas já foi feito um trabalho muito bem feito ali agora.
Tá certo, então. Prefeito, mais alguma coisa que eu queira colocar?
Sim, só finalizando.
A gente foi atendendo tudo aqui, a gente não sai daqui hoje.
Correto. Nós teremos ali o desfile cívico em 7 de setembro, depois nós teremos a Expoban. Inclusive a Expoban começa com a escolha da rainha do rodeio, né? Dia 28/7 agora, mês que vem. E depois, no dia 8, a 9, 10 e 11 de setembro, a Expoban, primeira Expoban, né? É, faremos ali também, tá? Então, e o Parque Industrial, nós já estamos com o projeto. Gostaria de lembrar que nós pegamos o Parque Industrial sem matrícula, sem projeto, né? Havia somente um esboço, né? Inclusive, ele já consta até do mapa, mas não representa a realidade. Nós fizemos um projeto todo novo, já foi encaminhado para o governo do estado, já está sendo aprovado junto ao DER, inclusive essa semana eu pretendo ir a Curitiba, juntamente com o deputado Evandro Araújo, que é quem está à frente do Parque Industrial, nos ajudando, e junto também à pista de caminhada. A pista de caminhada, nós havíamos feito uma doação, Oswaldo, para o estado, e o estado sinalizou de voltar para o município, tá? Eles vão liberar os recursos, que hoje seria da ordem de 5 milhões de reais, tá? E nós executaremos a licitação, contratando uma empresa para realizar a pista de caminhada ali do Bela Vista, da ponte do Bela Vista, até lá no São Miguel Arcanjo. Nós sentamos com o chefe da Casa Civil, o Ortega, hoje é o Ortega, ele estava na SEDU, foi ele quem... nos recebeu para falar do Parque Industrial e também da pista de caminhada, né? E sinalizamos de transferir para o Estado, mas o Estado fez uma sinalização inversa, dizendo que volta para o município e eles vão liberar os recursos para nós executarmos essa obra.
Falar em liberar, prefeito, o pessoal lá de São Rafael estão unidos lá e adquiriram as placas de nome de rua lá para... né? Para a prefeitura colocar a possibilidade.
Está dentro desses 480 mil aí.
É, mas eles compraram as placas.
Ah, já compraram?
É.
Do São Rafael se uniu
tá aqui, ó.
Se uniu e adquiriu.
Nós aqui do São Rafael se unimos, estamos unidos para a compra das placas em nome das ruas. E a prefeitura tem que colocar para a gente.
Ah, ótimo.
Comprar ainda, acho que
é. Isso aqui está aqui, é que eles estão.
A hora que tiver adquirido e estiver receberem essas placas, é só nos procurar que nós nos organizamos e faremos a.
Salientar novamente, Oswaldo. Eu vi que teve um questionamento. Questão do asfalto lá do Mário Sérgio, Gelson.
Sim, está terminando lá, né?
Isso. Já terminou aquela parte baixa, já foi feito o asfalto. Então agora o próximo passo vai ser essa Aicabade, vamos fazer as manutenções. Nós vamos fazer a limpeza dos bueiros e dia 2/8. Mas nós temos também a licitação.
A licitação dos 3 milhões e meio ali.
Isso.
Aproximadamente.
Então, vindo esse recurso, tendo o ganhador, a gente vai fazer também a manutenção lá.
Aí a gente para em bairros novos também, com o caso de Julieta Lordana ali, também está ficando difícil, né?
É, vai entrar também no tapa-buraco nosso.
Oswaldo, tem alguns lugares que nós vamos fazer, eu estava falando com o Rafael, o Kleber, antes de sair, ele deixou uma sugestão, né? Não, uma sugestão de micropavimento, Oswaldo. Uhum. Tem alguns lugares que não se trata de recap, mas um micropavimento, que ele é mais fino, né? Uhum. E ele vem dar uma resolucionada no problema, tá? Então nós já estamos juntando recursos próprios e vamos em busca aí de emendas de alguns deputados que estão mandando recursos livre, não tem uma destinação específica. E eles vão ser destinados para esse micropavimento, tá?
Tá certo. Alguma coisa mais feita?
Não, agradecer aí, Oswaldo, e nos colocar à disposição, né? Sempre que precisar, nós estaremos vindo aqui de novo para prestar contas à população dos nossos trabalhos na prefeitura.